Olá, eu sou Isadora Cui.
E eu sou o Fernando Marcato.
E esse é o InfraCast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações.
Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema.
Nossa entrevista de hoje é com o secretário de Educação do município de São Paulo, Fernando Padula. O Padula tem uma trajetória incrível na educação. Ele ocupou os mais diversos cargos no governo do estado de São Paulo, inclusive foi chefe de gabinete, secretário adjunto e também secretário de educação no estado. E agora, nessa última gestão municipal, assumiu esse grande desafio que é coordenar a política educacional desse município que é o maior do Brasil.
Nesse episódio a gente falou de concessões, falou de PPPs em educação, falou também de outras formas de parceria com organizações sociais, falamos da tecnologia, digitalização da educação, então vem conferir esse episódio que está muito interessante, que acho que vai agregar bastante coisa para quem tem interesse no tema.
Olá, nosso episódio de hoje é sobre um tema super especial. A gente que fala bastante sobre PPPs sociais e sobre entrar mais nesse universo vai ter o privilégio de conversar com quem entende de educação. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber Padula, que hoje é secretário de educação no município de São Paulo. Mas o Padula tem uma história longa na educação, também foi chefe de gabinete no estado de São Paulo, enfim, e ocupou diversos cargos e sempre desempenhou de uma maneira brilhante todos eles. Então, por isso, Padula, eu queria te agradecer por ter aqui aceito o nosso convite. É quase inusitado, a gente nunca entrevistou um secretário de educação. Parece que esses mundos não dialogam e, na verdade, eles têm que dialogar, né? E até vocês fazem milhões de parcerias, talvez não as PPPs e as concessões, no setor de educação. E eu estou super feliz de poder te ouvir e de você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada mais uma vez, viu?
Obrigado, Isadora, Fernando, pelo convite. Um prazer estar aqui. E eu acho que dialoga, assim. Eu me lembro quando eu fui chefe de gabinete da Assistência Social do Estado, tinha uma coordenadora, a Tereca, que tinha sido secretária de Educação de Campinas. E ela dizia o seguinte: olha, eu era tudo, secretária de obras, de abastecimento, de transporte, a última coisa que eu era secretária de Educação. E hoje eu me sinto um pouco assim. Então, só para dialogar aí com o que você falou, acho que toda essa parte de infra tem tudo a ver com a pasta de educação. Só na cidade de São Paulo nós temos 4 mil unidades educacionais.
Caramba, 4 mil unidades educacionais e um monte de outras coisas que estão aí nesse bojo da educação, né? Enfim, e das parcerias. Padula, a gente se conheceu, e aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, mas a gente se conheceu num momento super emblemático, que foi a construção ou a tentativa de construção de um título de impacto social. É mais um tema que, enfim, foi muito discutido e continua sendo na área de infra, eu imagino que também nas áreas sociais. E naquela época você estava, como eu disse, como chefe de gabinete de uma secretaria super poderosa, super potente no estado de São Paulo, e você participou muito ativamente desse episódio. Você também participou muito ativamente, foi aí, né, uma pessoa muito relevante em todos os desfechos de um episódio, como eu disse, importante, emblemático na educação aqui do estado de São Paulo, que foi o que eu estou chamando aqui de reestruturação do ensino e que culminou depois com a ocupação das escolas. Isso ganhou a mídia, enfim, Brasil afora. Mas esses são só dois episódios, né? Duas lembranças que eu tenho aqui de uma história linda da sua trajetória. Conta um pouquinho para a gente, enfim, você, a infraestrutura, a educação, o estado, o município.
Bom, eu comecei em 1999 trabalhando na Secretaria Estadual de Educação. E lá eu fiquei até final de 2002. Como assessor, então participei do programa de municipalização, trabalhei no programa Profissão, assessoria secretária, que na época era a professora Rose Neubauer, Depois eu fui ser chefe de gabinete da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, em 2003.
Super novo, super
novo. 23 anos, acho que eu fui ser chefe de gabinete. Magrinho.
Segue sendo muito em forma.
Bons tempos.
Aí tinha mais cabelo, não tinha cabelo branco. E lá eu fiquei de 2003 a 2007. E peguei também dois secretários. A professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é uma referência em educação, mas tinha vindo, como foi presidente do INEP, e foi secretária executiva do MEC do ministro Paulo Renato, no governo Fernando Henrique. E veio ser secretária de Assistência Social, Assistência e Desenvolvimento Social, aqui. Aí, depois ela foi ser secretária de Ciência e Tecnologia do governador Cláudio Lembo, né, quando o Geraldo Alckmin saiu. Ela me convidou até para ir para lá, mas eu falei, não, Marilena, eu gostaria de ficar aqui. Ela falou, mas não posso garantir que você vai ficar. Não, nem estou te pedindo isso, mas nós estamos fazendo um processo de reestruturação administrativa, eu queria poder continuar. O secretário que vier tem todo o direito de escolher. Mas veio o Rogério Amato, que acabou me pedindo para ficar, e nós acabamos nos tornando grandes amigos até hoje.
Ninguém seria doido de te tirar para do lado.
Mas é legítimo. Mas e aí o Rogério acabou ficando também no governo Serra, né, depois. E aí eu continuei com ele. E depois a Maria Helena, já em junho de 2007, vai ser secretária de Educação. Aí começa uma pressão para eu ir para a educação, até que um dia o Rogério falou, não dá mais para resistir, então vou te levar lá para Maria Helena. Aí foi me levar na Praça da República, meio que me entregar, e fala assim, mas vocês não vão trazer mais ninguém, né? O Padula fechou a porta. E aí eu fico na educação de 2007 até 2016. E fui chefe de gabinete, então, da Maria Helena, do Paulo Renato, do professor Herman, e nesse período também acabei sendo secretário adjunto, e aí num curtíssimo período fui nomeado, à época pelo governador Goldman, secretário. Então, teve uma época que eu fui secretário adjunto e chefe de gabinete, mas o período foi bem curto e era um período de transição. Depois eu fui ser coordenador do Arquivo Público do Estado.
Eu me lembro, a gente até tentou parcerias.
E eu aprendi muito, né, por exemplo, arquivologia. Para mim, eu não sabia que era uma ciência social aplicada, que tinham cursos superiores de arquivologia aqui na Unesp, mas no país inteiro, na UNB e em outros. E lá aprendi a importância da gestão documental, dos documentos, quer seja para preservação da memória, quer seja para gestão, e facilitar, também não gastar dinheiro à toa com estudos que já foram feitos, facilitar transições, facilitar a gestão mesmo. E depois fui chefe de gabinete da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. No arquivo era o secretário Saulo de Castro, e depois, com o Mauro Ricardo, fui chefe de gabinete do Mauro. O arquivo foi para essa nova secretaria, que foi criada quando o Mauro foi para o governo. E depois ele, então, me convidou para ir ser chefe de gabinete. E ele era meu chefe, não tinha muito como dizer não. E aí, depois, fui convidado pelo Bruno Covas. Resisti um pouco, mas acabei aceitando ser secretário municipal de educação, onde eu comecei em 1º de janeiro de 2021 e estou até hoje.
Dizer não para o Mauro Ricardo é complicado. Trabalhei no Estado quando ele era secretário da Fazenda. Quem dizia não era ele, né?
Quando eu estive na educação, ele era o secretário da Fazenda. Aí depois quando eu fui chefe de gabinete, tanto coordenador do arquivo, e ele apoiou bastante a gente, e como chefe de gabinete. E eu gostei muito de trabalhar com o Mauro.
O secretário
Mauro
de Fazenda bonzinho não pode ter, não. Porque senão quebra o Estado.
E o Mauro não tem nenhum problema em dizer não. Ele fica feliz.
Ele gosta.
Ele logo que chega chegou lá, foi passear lá pelo palácio e viu uma armadura na casa militar. Mandou colocar bem na porta da sala dele, que era para
mostrar onde que tá chegando.
Quem ia dizer não?
Representar. Olha só, doutor Mauro Ricardo, fica aí o nosso convite para que o senhor seja nosso entrevistado em breve.
Exatamente. Né? Mas, Padula, eu queria agora dar um salto. Enfim, essa carreira aí, poxa, dedicada ao serviço público e à educação. A gente conversava aqui um pouco, porque, lógico, o nosso tema aqui é falar de parcerias público-privadas, né? Mas a educação parece que ela tem uma configuração, né? Em especial aqui em São Paulo, que, vamos dizer, a gente não está falando de milhões de PPPs, como a gente conhece, mas você me dizia que hoje uma parte relevante das escolas já tem algum tipo de participação de organizações, né? Como que funciona esse mecanismo? Como que são esses arranjos que não são PPPs, mas que têm a participação privada?
Eu vou usar aqui, pontuar algumas, depois vocês veem o que vocês querem explorar mais, né? Mas eu vejo parcerias entre o poder público e ou organizações não governamentais ou o setor privado nas creches. Né?
Quantas creches são na rede,
quero
dizer? São
2.500. Né?
Bastante coisa que está aí sob seu guarda-chuva. Né?
Na parceria no CELS, na parte cultural e esportiva, em PPP mesmo de construção, que a gente está começando um exemplo. No programa, aí é uma contratação, mas no programa de material e uniforme, e mudando o velho modelo de licitação centralizada, são algumas das possibilidades. E agora a gente está tentando pôr de pé uma PPP de manutenção. Bom, então, mas como você falou das creches, né? Só fazer como vício de quem passou pelo arquivo público, história. Outro dia eu fui pesquisar um pouco a história das creches na cidade, né? Porque, como vocês sabem, as creches nascem na assistência social, né? E é com a LDB de 1996 e aqui em São Paulo, a partir de 2002, que as creches passam para a educação. Justamente na ideia do quê? Quer dizer, não apenas, e é relevante isso, ser um espaço para a mãe poder trabalhar, a mulher, mas também a importância educacional e pedagógica para a criança neste espaço. E hoje a neurociência mostra a plasticidade do cérebro, a importância das interações, dos estímulos, das brincadeiras, justamente neste período do 0 aos 6 anos, que é onde a criança precisa ser mais estimulada.
Ai, Padula, eu estou super gostando desse tema, porque o Felipe acabou de fazer 5 meses e eu estou nesse dilema, me conta mais.
Então, que o que mostra hoje, né? É nesse momento que o cérebro tem maior plasticidade. Então, quanto mais você estimula a criança, é ler para a criança, é brincar, é interagir com outras crianças, é ter contato com materialidades diferentes, né? Isso vai fazendo as ligações do cérebro, né? As conexões aumentarem. E isto vai propiciar que esta criança tenha um futuro melhor de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, é fundamental a nutrição, né? Nas creches são 5 refeições diárias. É fundamental este atendimento com intencionalidade pedagógica. Quer dizer, ela não é um espaço para deixar a criança para a mãe poder trabalhar.
É também.
Mas tem que ter um olhar na criança e esta é o principal foco. Bom, então por isso que ela muda da assistência social para a educação. Mas as creches nascem na cidade de São Paulo conveniadas.
Ah.
E até 1946, né, existiam creches conveniadas na sua totalidade, eram 29. Aí deu problema em uma creche em Guaianazes. E então eles estatizaram esta creche. Aí nasce a primeira creche própria da cidade, num momento de estatização.
Olha.
Só que aí vai até 1978, tendo só 4 creches próprias. Né? E no momento em que você transfere da assistência social para a educação, você tinha 331 creches próprias, diretas, e 450 conveniadas.
Caramba! Né?
Hoje você passou a ter 389 creches diretas e 2.300 creches conveniadas.
Que interessante.
O que possibilitou que a cidade de São Paulo, que já chegou a ter 120 mil crianças na fila de creche, hoje não tenha nenhuma criança na fila. Hoje a fila está zerada na cidade de São Paulo. Então essa é uma boa parceria, que não é uma PPP no estrito acepção da palavra, mas é uma parceria entre a sociedade civil e o poder público. É uma creche pública, gratuita, que faz um serviço público, mas é da organização da sociedade civil.
E aí você dizia que tem dois modelos, é isso? Explica para a gente, tem modelos que são prédios públicos, e aí você coloca o privado para gerir, e tem modelos que são 100% da iniciativa privada, né? Ela se credencia para oferecer isso. Né? É. E também como que você seleciona esses parceiros. Né?
Então, são três modelos, na verdade. São as diretas, indiretas e as conveniadas. Então, a direta é prédio público, concurso público, servidor público. A indireta, prédio público, gestão da OSC, Organização da Sociedade Civil, Lei 3019, o marco regulatório das organizações da sociedade civil.
Professores fornecidos, ou seja, contratados pela organização.
Tudo. Tá? Professor, material, o pratinho, o copo. E o outro, que o prédio é da organização ou alugado pela organização. E aí tem um segundo repasse do poder público para garantir. E isso acontece muito na periferia e nas franjas da cidade, onde normalmente você não tem terrenos com os espaços adequados e você tem que alugar casas e fazer uma adaptação. Claro que você tem que ter um solário, você tem que ter uma área externa, mas aí você faz espaços para um número menor de crianças na cidade. Então são esses os três modelos aí de atendimento. Todos ficam 10 horas diárias, das 7 às 17 horas. E agora nós estamos fazendo um projeto piloto de 13 creches das 7 às 19. Né? Um é das 7 às 17, é o padrão para todos os três modelos. Integral, 5 refeições. E agora nós estamos fazendo esse projeto piloto em 13 regiões, né, que são as 13 regionais da educação, para testar por 12 horas. E depois vamos avaliar para pensar se vale a... Se deu certo, aí vamos pensar em expansão e um plano de expansão. Mas acabou de começar, primeiro.
E como que esse modelo, ou seja, por que que você escolhe esse modelo ou por que que você escolhe, de repente, fazer uma PPP de fato? Né? Se puder contar para a gente quais são os projetos de PPP que tem no município e qual que é essa escolha, né? Qual que é o dilema, por que escolher um ou outro, ou se você acha bom escolher um pouquinho de cada, né?
Conta pra esse gente. Modelo, Fernando, já vinha histórico, quer dizer, desde o século passado, mas vem de governos de diferentes ideologias, né? Passou por governo do PSDB, do PT, do PSD, do MDB, e foi com este modelo que a cidade conseguiu esse marco de zerar a fila de creche, que é um marco substancial para a cidade, uma cidade do tamanho de São Paulo, que é um país. Quer dizer, eu estava vendo outro dia que saiu o censo. Se nós pegarmos 5.570 municípios que tem no Brasil, pelo número de alunos que nós temos, nós seríamos a 15ª cidade do país.
Cidade do mundo, né?
Só os alunos, só os alunos.
Só os alunos da rede. Entre os 5.500 municípios do Brasil, nós seríamos a 15ª mais populosa
daqui. Só de alunos.
Bom, mas aí,
lembrando que a cidade é o segundo maior orçamento do Brasil, né? Não é isso? É maior que qualquer estado.
União, Estado de São Paulo, município de São Paulo.
Eu não sei se Minas ou Rio
passou.
Acho que é pau.
Mas é muito próximo.
É próximo, né?
Impressionante.
Esse aqui foi um modelo que a gente deu continuidade, né? E agora também a gente olha aqui, né, só dois desafios. Um, continuar com a fila zerada, porque as crianças nascem, e migram também de regiões. E o outro, investir na qualidade. Quer dizer, então, é garantir salários. A gente, por exemplo, o salário da conveniada era 2.800, agora é 4.450.
Né? Isso faz uma pressão orçamentária.
O horário de formação, 4 horas de formação, programa de formação, materiais, recurso para ter autonomia nas unidades para comprarem materiais para as unidades. E também agora estamos implantando um sistema de prestação de contas online para garantir maior rigor e transparência na prestação de contas dessas unidades. Bom, e aí a PPP, né? Quer dizer, então esse é um modelo de parceria, mas não uma parceria tradicional de PPP. O prefeito Bruno Covas, quando candidato à reeleição, criou um programa de governo, e no programa de governo estava lá a construção de CEUs. E eu herdei, quando eu chego, este, portanto, eu tenho a tarefa de construir. E isso depois está escrito também no plano de metas da cidade, que é uma lei, né? São Paulo tem isso, além do PPA, ele tem, todo prefeito tem que montar um plano de metas, encaminhar para a Câmara, que vira uma lei. E lá está a construção. E aí, nesse momento, quando a Isadora pediu para eu fazer aqui um retrospecto, passando pela educação, me lembrava do modelo de PPP de Belo Horizonte, que lá na 2012, 13, 14, fez a PPP de manutenção, de construção de escolas, creches e escolas, né? para construir e manter. E é um modelo que eu acho adequado. Não estamos falando em pedagógica, nós estamos falando em tudo aquilo que já é terceirizado. E aí, então, nós pedimos, aqui na capital, existe a SP Parcerias, né? Chamada SPP. Então, ela modela PPPs. E aí foi, então, onde nós fizemos, de um lado, um estudo de áreas de vulnerabilidade e que não estavam no raio de influência de CEUs, ou seja, que precisariam de novos CEUs. E pedimos para que eles fossem, então, modelar uma PPP de manutenção. Porque existe já evidência, vocês sabem disso muito melhor do que eu, que os diretores, no mínimo, se desoneram em 25% no modelo de PPP, em relação às atividades que eles têm numa gestão tradicional, que ele tem que cuidar da limpeza, que ele tem que cuidar da merenda, que ele tem que cuidar da manutenção do banheiro, enfim, que ele tem que estar... Eu fui lá a Belo Horizonte porque a gente criou o Conselho de Secretários de Educação das capitais, e aí um encontro foi em Belo Horizonte. Aí nós tivemos uma oportunidade de conhecer a PPP lá da educação. Então tem um QR Code, a diretora ou o auxiliar administrativo entra lá e fala: estou com problema na carteira. Pronto, já...
Resolve.
Né? Um problema mais emergencial. Já chega a motinho lá com a manutenção. Enfim, então quem entende da parte de infraestrutura, da parte, cuidando disso. E a diretora entendendo daquilo que ela foi formada. Ela fez curso de pedagogia. Claro. Né? Ela tem que cuidar da aprendizagem das crianças. Né? Então, portanto, a gente então falou: vamos fazer uma PPP. São Paulo não tinha na área de educação nenhuma PPP. Tô já há muito tempo bastante convencido de que esse é um bom modelo. Então, aí nós resolvemos, então, fazer os CEUs por PPP, e os CEUs têm escola também. Então, aí uma orientação que nós demos é: vamos fazer EMEF, que são as escolas, né? Então, são CEI, o Centro de Educação Infantil, que é a famosa creche. Depois é EMEI, que é 4 e 5 anos, Educação Infantil. E 5 anos e 11 meses. E depois, educação fundamental, do primeiro ao nono ano. E o CEU tem CIME e MF, e também tem a área cultural e esportiva em regiões de maior vulnerabilidade da cidade. Mas aí nós demos uma diretriz: vamos fazer MF. Porque a fila de creche está equacionada. Ah, mas MF? Porque nós vamos fazer... Não temos que fazer CEU? Então vamos fazer CEL nas regiões que são sempre mais vulneráveis, que normalmente são as últimas a entrarem no período integral, porque elas estão mais cheias. E aí você começa a fazer o período integral nas regiões onde você tem ociosidade, que são as regiões mais nobres, mesmo da periferia. E com isso você não vai na linha da equidade, você aumenta a distância. Você pega alunos de um nível socioeconômico melhor e você dá a eles o ensino integral. E aqueles do nível socioeconômico mais baixo continuam no ensino parcial. Então foi uma intencionalidade. E aí com isso você consegue fazer não só a escola do CEL em período integral, como a mais próxima, porque você pega uma e as duas vão passar a ser de período integral. Então, além da PPP, é a expansão do ensino integral na cidade de São Paulo.
São quantas unidades nessa PPP?
Nessa PPP são 5 CELs.
5 CELs.
Primeiro lote. E aí nós temos agora já o segundo lote.
Sendo modelado, né? E aí
Porque o primeiro passou por audiência pública, todo o processo, né? Até o edital, a assinatura do contrato, agora já está... O prefeito está dando início às obras em cada um desses CELs. Tem processo de licenciamento, ambiental, CET, trânsito, enfim. Toda essa questão toda que eu não tinha noção, agora estou tendo que aprender um pouquinho. Isso é ótimo, você vai aprendendo outras coisas. E tinha o segundo lote, que agora o Tribunal de Contas pediu alguns ajustes. Então nós estamos ajustando para poder publicar o edital. Aí tem o prazo, provavelmente 60 dias, para ter o segundo lote, que são mais 5 CELs que vão ser feitos.
Isso deve sair nos próximos meses?
Eu espero que em um mês.
Ah, que bom.
A gente pretende fazer as adequações que o tribunal pediu, mostrar para o tribunal o que a gente fez de adequação e aí, na sequência, publicar.
Tem um projeto de PPP também para São Mateus, não tem?
Tem. Então, vamos lá. DRE, né? Como eu falei, DRE são Diretorias Regionais de Educação. São 13, então a cidade é dividida em 13 DRES. Uma delas é São Mateus. Porque aí, em paralelo à questão de construção, que foi essa decisão de construção dos CELs, a gente olhou o seguinte, bom, mas é preciso cuidar do que já existe. Porque senão você coloca essas unidades em PPP, mas e as que já existem? Né? Porque um dos grandes problemas na educação, e eu já tive 3 encarnações na educação, né? Como eu disse, fui assessor, depois fui chefe de gabinete.
E começou com 12 anos.
Secretário. Manutenção é um problema.
É, né? Um problema, um grande
porque,
problema.
Sim, imagina o seguinte, nós temos 4 mil unidades aqui na cidade, né? Diretas, 1.500. Então, cai o muro. Aí a diretora pega e manda um ofício para a regional, que manda o ofício para a secretaria, né? Aí manda o engenheiro lá. Aí vai olhar.
Aqui no município vocês não têm algo parecido como o FDE?
Não.
Depois a gente fala disso.
Então é uma burocracia grande, né, para você conseguir fazer com que o que precisa ser feito.
Claro.
Né? Aí vai fazer projeto, tem que licitar o projeto. Aí depois tem que licitar a obra, propriamente dito. Então, aí muitas vezes, o que acontece? Na hora que você vai fazer a obra, já caiu o atopado do muro. Né?
Outros probleminhas mais. Né?
E outro problema mais. Fora uma coisa que eu acho chave. Eu acho que a gente muda a lógica, né? Então, você pega lá, você tem que ter todo o aparato, além da demora que eu falei, para você garantir o atendimento da unidade na sua manutenção ou reforma, você tem um problema de garantir a qualidade. Então, contrata gerenciador, aí contrata não sei o quê, e fica um aparato. Mas, muitas vezes, a gente tem problemas de qualidade nos produtos, né, que são colocados. E a lógica está onde? A empresa que é contratada para consertar algo, o lucro dela está naquele momento só. A partir do momento que você contrata para fazer a manutenção da escola, e ela é responsável por isso, por 25, 20 anos, ela passa também ser importante para ela colocar os produtos de melhor qualidade para gastar menos em recursos humanos, gastar menos voltando lá para fazer manutenção. Então você melhora a qualidade, além de desonerar também a diretora de ter que ficar cuidando de uma série de outras atividades que não o foco no pedagógico que deve ser a sua. E a outra coisa, um monte de processo. Então, tem que ter o contrato da limpeza, o contrato de manutenção, o contrato de material. Então, são muitos contratos, né?
Interfaces, né? Um custo transacional.
Que aí você imagina o seguinte, o número, acho que a gente precisa depois medir isso, o número de horas que são gastas, né? E de salários desses profissionais que podem estar focado no nível da escola, mas também nos níveis centrais e regionais, né? Com outras atividades, que pode ser desonerado e você daí qualifica.
E em São Mateus são 90 unidades?
São 90 unidades.
90 unidades.
Então, nós estamos ali, o que nós estamos prevendo? Claro, quando você constrói, né, e vocês são craques nisso, você já desde o momento sabe o que você fez, né? Então, o privado está ali, não, ele vai pegar um parque que não é o dele. Então, portanto, você vai ter que ter níveis diferentes de investimento para deixar as escolas em estado de manutenção. Então, você precisa ter aportes para garantir que elas entrem num estado de manutenção. Depois, nós também estamos prevendo que ele possa fazer qualificação construindo espaços que a gente está chamando de mini-céus, né? Então, por exemplo, pode ser uma sala de dança, pode ser um pequeno anfiteatro, pode ser, enfim, algum espaço que não é um céu, mas que a escola, se tiver espaço, você pode qualificar aquelas escolas ofertando, e aí de novo na estratégia de educação integral, outros espaços para esses estudantes.
Agora, parece evidente que é bom. Agora, a experiência, como você mencionou, tem Belo Horizonte, que é um projeto de 2013. Então, quer dizer, já teve tempo de mostrar resultado. E São Paulo agora.
Tentativa em Recife, uma tentativa em Contagem que foi, inclusive, suspensa, né?
Então, quer dizer, por que demora tanto? Porque, por exemplo, você pega em outros setores, né, rodovias, enfim, outros, mesmo saneamento e tal, o mercado de participação da iniciativa privada aumentou, tá, tem um crescimento. Agora, nesse tema da infraestrutura social em escolas, né, em especial, que até do ponto de vista da engenharia não é tão complexo como talvez seja um hospital, né, ou um presídio, né, em função da operação, por que que você acha que isso não andou ou demora tanto para andar nesse fórum de secretários, que você disse, de secretários municipais? Onde que estão os entraves? É dinheiro? O pessoal tem a percepção que é mais cara, resistência? De onde está o entrave?
Olha, daí eu vou fazer uma reflexão mais acadêmica de hipóteses. Imagina o seguinte: primeiro, estruturar uma PPP dá trabalho.
Oh.
Né? E precisa ter competência. Então, você imagina, São Paulo é um município grande e tem uma SPP. É. Né? Outros municípios não têm, né? Uma então não tem essa capacidade instalada no município. A outra, né, é que também tudo dá trabalho, né? Mas vamos dizer, o mais tradicional, que é, vou lá, construo, vai, todo mundo já mais ou menos sabe fazer. A PPP não, é algo novo. Esse processo de estruturação pode demorar, né? E eu acho que tem problema de descontinuidade de governo mesmo, né? E mudança de secretário. Então, isso pode também
contribuir.
Além disso, num passado recente, nós tivemos duas crises econômicas fortes, que podem ter contribuído, eventualmente, até para fracassos de editais que tenham sido colocados na rua, e vocês vão saber dizer melhor do que eu, mas porque não garantiu uma previsibilidade de quem teria que investir. Então, essa é uma outra hipótese. Então, e eu acho que também precisa ter é um pouco de ousadia e criando experiências que possam ser replicadas.
Você não vê uma grande resistência à ideia, então? Não é que assim haja aquela coisa, só conta privatização? Quer dizer, lógico que tem esse discurso, mas não te parece que haja essa resistência?
Eu acho que já está superado.
Está superado.
Claro que pode sempre ter. Mas vamos lá, por exemplo, aqui, objetivamente falando e de forma muito transparente, no caso dessa PPP do Celso que nós estamos falando, né? Nada que está previsto na PPP era feito pelo poder público diretamente. Ele é feito por terceiros. A única coisa é de uma forma diferente. A limpeza já é feita, a manutenção já é contratada, a construção já é contratada, o projeto já é contratado. Portanto, não estamos falando de nada que você está transferindo do servidor público para o privado. Então, ficar falando privatização, coisa desse tipo, neste caso, é conversa de botequim. Você tem todo o direito de falar, mas não vai conseguir mostrar que está se privatizando. Ao contrário, eu acho que você está buscando modelos mais eficientes, mais inovadores, que garantam uma melhor gestão pública.
E uma melhor docência, no fim das contas, porque o professor consegue se focar nisso, né? A gente fez um evento para o qual o senhor foi convidado para compor a mesa, mas o secretário tem a agenda muito cheia, por isso, mais uma vez, eu te agradeço
errei
estar
aqui. Dia, depois, quando eu fui falar, eu topo, já tinha sido.
Tentei livrar a sua cara, mas...
Eu assumi o problema.
Pois é, e foi um evento super legal. A gente convidou, né, como o principal orador, né, uma pessoa sensacional, que é conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais e que tem uma vivência com a educação muito interessante. E ele, na ocasião, nos falou, inclusive, sobre a sua infância, como ele foi um menino dependente da escola pública, da rede pública, e o que ele acredita para PPPs de escola. Ele, inclusive, super favorável a isso, né? Se demonstrou, pelo menos, nesse evento. E ele falou, assim como você está dizendo, olha, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Então, assim, a PPP de escola, ela ainda é uma coisa nova, mas acho que ela tem que começar a se sustentar nessa ideia de infraestrutura e não da docência. E aí, aos poucos, a gente vai se assenhorando do instituto e criando cultura, que é uma coisa que a gente não tem mesmo ainda, a cultura de fazer PPPs de educação.
Não, por exemplo, Isadora, só te interrompendo, claro, claro. Sem querer te interromper,
não,
como
imagina.
Diria o Jô. Lá em Belo Horizonte, eu fui conversar com a diretora. A diretora adora o modelo de PPP. Porque é isso. Ela falou, eu consigo o meu apoio. E eles estão aqui, e são meus parceiros, claro. E têm agilidade, e eu não preciso ficar cuidando, e eu posso cuidar do para que eu fui formada, para que eu fiz uma faculdade, para que eu fiz especialização, né? E cuidar do bem mais precioso, que é a formação da nova geração.
É isso.
Né? Então, eu acho que tá superado e consolidado. E agora precisa fazer e ter modelos para estimular os outros a copiarem. Porque não tem essa coisa de inventar a roda.
Não,
copia.
Tá, né? Copia igual, tá ótimo.
E quem foi esse conselheiro? Era o conselheiro Cláudio Terrão. Ele falou a mesma coisa. Tem coisa boa para fazer, é só copiar, né? Ele falou, a gente não vejo a hora de, então, colocar vocês dois numa mesa
para
discutir positivamente. Aliás, a gente convidou ele também para fazer parte aqui dos nossos entrevistados. Mas uma coisa que o Fernando mencionou, quando ele estava falando das potenciais resistências, foi sobre o custeio disso, o gasto com PPPs, né, o pagamento dessas PPPs, e que talvez uma das hipóteses seria de que isso gere uma comunicação ou alguma coisa que não caia bem e que você já disse que, olha, talvez não seja isso. A gente recentemente entrevistou o Rogério Seron, que foi presidente da SPP, que você mencionou, aliás, tem um episódio sobre isso. E, novamente, agora, nessa configuração dele como secretário do Tesouro. Sensacional a entrevista, aliás. E ele fala sobre o incentivo que o governo federal está fazendo para PPPs sociais. E uma dessas medidas é justamente você alterar uma regra para as PPPs relacionada ao comprometimento da receita corrente líquida. E aí, enfim, ele explica para a gente que agora o indicador só vai ser comprometido com novas despesas, ou seja, aquilo que já for relacionado à despesa, ao custo da manutenção, da conservação de escolas, por exemplo, não entra nessa contabilização do percentual que pode ser comprometido da receita corrente líquida do ente. Me conta, e aí nessa esteira, como que é financiado, eu acho que vale a pena falar, financiado o sistema de educação, para que a gente vá se aculturando sobre isso, e as PPPs também, da onde vem essa receita, da onde vem, toda a cascata de pagamentos que, no fim das contas, custeia, né, todos os serviços de educação.
De uma maneira bem simples, né? Então vamos lá. O grande financiamento da educação hoje é o Fundeb. Né? Então, pega a receita de impostos, tem um fundo e a redistribuição pelo país. E aí cada ente tem também a sua lei dos seus impostos, no caso ISS. Então, na cidade de São Paulo, embora a Constituição fale em 25% a nacional, tanto o Estado quanto a Prefeitura têm 30%. Uhum. Né? No caso da Prefeitura, lá atrás, a prefeita Marta Suplicy fez uma mudança justamente para incluir algumas ações da educação, mas que não cabiam, quer seja parte do céu cultural e esportiva, quer seja material, uniforme, algumas outras ações. Então, reduziu de 30 para 25, mas aumentou de 5 para 6.
Tá.
Então, passou a 31. Né?
Ah,
então, só que 25 está vinculado ao que eles chamam de desenvolvimento da educação e 6% em educação mais amplas. E o recurso sai exatamente do que já... igualzinho já era, né? Porque você já tinha um pregão de limpeza, você já tinha contratos de manutenção, você já tinha contratos de construção. A única coisa é que você está mudando a forma, né? Com aportes, com contraprestação... Capex, OPEX.
Gostei, o Padulo tá especialista.
Não é diferente do que você já usava. Né? Eu tenho uma impressão que nós não vamos ter economia com a PPP, nós vamos ter aumento de eficiência.
Perfeito.
Tá? Mas depois vamos medir, vamos fazer análise, pesquisas, podem inclusive ajudar a pensar quem pode... fazer isso precisamente. Mas eu acho que a análise que a gente tem que fazer é não apenas comparar esse custo com aquele custo, mas é comparar o que estava envolvido na gestão disso.
Perfeito.
Né? Quantas pessoas, com que processos, quantas horas de dedicação àquilo, quantas licitações. Você pega um processo de licitação, começa lá com o pedido... memorial descritivo, orçamento, aí vai para o jurídico, aí tem que dar parecer, aí vai o outro processo, aí faz a mesma. Aí depois você tem que ter um gestor de cada contrato, aí um fiscal de cada contrato. Enfim,
Verdade.
É toda uma engrenagem que hoje não está dimensionada de custo e que, portanto, não pode ser. Essa discussão também não pode ser simplória, né? Pegar, olha, esses aqui eram os contratos que eu tinha, agora eu tenho esse outro contrato aqui, quanto é um para o outro, né? Vamos fazer a avaliação? Então vamos fazer com profundidade, né?
E
séria, né? E eu acho que precisa fazer sim. E verificar isso também. Qual é o tempo de resposta? Né? Quer dizer, um telhado que ficou com problema, um muro que caiu, né? Quanto tempo de resposta você leva para dar para essa escola? Né? Porque é o ritmo da burocracia e da administração. Quanto tempo você vai levar numa PPP? Né? Então, que eu acho que é o grande ganho de eficiência. E a minha hipótese é que nós vamos ganhar muito em eficiência. E vamos ganhar desonerando pedagogo de atividade de infraestrutura e administrativa.
Com certeza.
Você acha que, enfim, tem alguma limitação para você ter uma rede municipal ou estadual gerida por meio de PPP? Você acha que você diria assim, não, dá para fazer 15%, 20%, 30%? Ou em tese daria para fazer tudo se quisesse? Assim? Qual é a sua visão?
Fernando, eu gosta do Instituto, você vê que ele defende.
Vamos olhar São Mateus. Né?
Vamos olhar São Mateus.
Construção nova, ok, tá. E nós estamos querendo fazer esse modelo de manter uma rede que já existe. Aí pegamos uma das três em região mais vulnerável, 90 escolas, para fazer essa manutenção. O desejo é justamente virar a chave, quer dizer, que você possa garantir esse padrão de qualidade, não para algumas, mas para todas. Mas você começa a política pública fazendo um projeto piloto, tudo bem, nós estamos fazendo um piloto de 90 escolas.
É um pilotão, né?
Muitos municípios não têm 90 tem escolas. Mas... para o tamanho de São Paulo, para a realidade, é um piloto. E aí avaliar, se debruçar, fazer comparações. Tal. Mas enquanto horizonte, né, eu acho que como a minha hipótese é de que nós vamos ganhar eficiência, nós vamos desonerar diretores de escolas, a equipe pedagógica, é que esse modelo deve ser expandido. Mas essa é a minha hipótese. Eu estou tô pregando para convertidos, não vale.
Não vale.
Vamos fazer, primeiro pôr o piloto de pé, porque hoje não tem. Seria inédito do ponto de vista de Brasil. Mas eu acho que é um modelo daí replicável, inclusive com consórcios de municípios menores e tal.
Os estados estão falando nisso, São Paulo está falando, Minas está falando nisso também.
Né? Já é um assunto que é vem, volta, né? e fala, é difícil modelar, não sei o quê. E pela primeira vez nós chegamos numa modelagem, né? Que já passou por audiência pública, que já teve este processo e agora aguardando a liberação do Tribunal de Contas. Então nós estamos... no processo, no percurso aí técnico para chegar à publicação de um edital, eu diria que nós estamos ali nos 90%, então com uma boa expectativa. E claro, aí depois pode ter problemas que você vai ter que corrigir, melhorar, aperfeiçoar, que faz parte de projetos pilotos. Mas eu, particularmente, acho que a mudança de padrão para este assunto deixar de ser um assunto na educação. Por exemplo, para a gente não ficar discutindo o muro, a descarga, claro. A torneira,
a quadra,
o telhado, a quadra. Ele tem que estar em bom estado. Não está em bom estado, multa, a pena. Né?
A pena.
E acabou. Quer dizer, pronto, você vai... E vamos focar na aprendizagem das crianças.
Acho que eu vou roubar uma pergunta sua, porque o doutorado dele é sobre isso. Mas você falou algumas vezes sobre o Tribunal de Contas, né? E contou também que nessa etapa de modelagem desses projetos, tem muitos diálogos que precisam ser feitos. O Fernando é um estudioso dos stakeholders. Os stakeholders, né? Os atores que, enfim, se relacionam em alguma medida com aqueles ativos, né? Enquanto ele estava secretário em Minas, ele teve diversas vivências relacionadas a isso, inclusive com populações, comunidades tradicionais, populações quilombolas, enfim, minorias das mais diversas possíveis, e sempre zelou muito por esse diálogo, enfim, e eu acho que você também é uma pessoa que tem uma experiência com esses diálogos e entende como isso é relevante. Me conta um pouquinho como que tem sido o diálogo com os diversos stakeholders, e aí, alunos, professores, né, todo o corpo docente, Tribunal de Contas, Ministério Público, o que é desafio aqui?
Fornecedores, que na verdade você também vai substituir, né, aqueles fornecedores por um único, né, como que é?
É, Eu acho que é todo uma
um ecossistema.
Você tem, desde o estudo para definir aonde se vai fazer um novo céu, e diálogo com essas comunidades. A gente tem uma vantagem nesse tema, que é o seguinte: todo mundo quer um céu.
Não é um presídio, é uma escola.
E ainda uma escola que tem piscina.
Bacana.
Tem ginásio, tem, enfim, uma série de
E não tem tarifa, né?
Não, é de graça. então ele é um oásis nesses locais, né? Mas tem que ter esse diálogo. Muitas vezes lá existia um campo de futebol que vai deixar de ter, mas vai ter uma quadra que a população vai poder usar e tal. Mas são diálogos que precisam ser. Aí tem os formais, né? E para isso, por exemplo, a Secretaria da Educação não teria condições de modelar uma PPP. Ela não tem expertise para isso. Se você fosse estruturar a secretaria para ter profissionais com condições, eu não sei quanto tempo a gente levaria para isso. Então, a existência da SPP, né, da São Paulo Parcerias, que foi presidida quando a gente começou, era o Rogério Seron. E hoje o Guilherme Bueno de Camargo, que é ex-procurador-geral do município.
Competentíssimo também.
Os dois,
os
né?
Dois.
E que foi adjunto quando eu fui chefe de gabinete da educação no estado.
Sim.
Mas tem uma historinha do Guilherme que é o seguinte.
Conta.
Quando
a gente gosta dos
casos. O Bruno convidou a mim e a ele, né? Ele para ser secretário da Fazenda e eu para ser secretário da Educação. E a gente se encontrou. E aí ele falou assim: acho que vai ser a primeira vez que o secretário da Fazenda e da Educação são amigos. Falei: vamos ver quanto tempo dura a amizade. Infelizmente, a amizade...
Mas ele saiu da Secretaria da Fazenda, né?
A amizade permanece. E agora é parceiro na SP Parcerias. Então, portanto, eu acho que isso é fundamental, né? Quer dizer, talvez volta naquela questão. Por que não foi? Não é simples, né? Não é montar um edital, um termo de referência de uma licitação.
De giz, né?
Que já não é simples, mas e que precisa ter fiscalização, acompanhamento, precisa pedir bem para comprar bem, precisa acompanhar a chegada, né? É de tudo, né? Então, pediu lá papel higiênico, mas depois você tem que olhar se tem a absorção necessária, senão, né? Bom, e aí tem o órgão de controle que é o tribunal. Né?
Câmara aqui também é muito atuante, né?
Mas a Câmara, assim, eu tenho que ir lá periodicamente prestar contas, passar. E eles também têm requerimentos, pedem audiência. Então, mas nesse caso, especificamente, não. Aí o tribunal, sim, que ele faz. Toda a análise prévia, né? Faz sugestões e que a gente acata para fazer andar, seguir as orientações que o tribunal tem. Né?
Muito bom. Olha, eu queria aqui ficar conversando sobre outras tantas coisas, porque a gente poderia falar mais sobre as organizações, né, da sociedade civil, a gente poderia falar mais sobre o credenciamento, a gente poderia falar mais sobre as PPPs. E você tem tudo aqui, né? Você tem um universo de experimentação maravilhoso. Eu estou ansiosa para saber depois como a gente vai conseguir mensurar mesmo, né, fazer esse estudo de qualidade de cada um desses modelos e depois fazer uma comparação. Estou ansiosa para que isso aconteça. Infelizmente, a gente tem que acabar, só que eu não quero acabar. Como que a gente faz?
Só, né? Faltou você falar do negócio do app.
Do material individual.
Do material que né, parece uma coisa legal. Simples, mas muito
então,
interessante.
Como vocês veem aí, pelo material e uniforme, vira e mexe dá problema. Né? Não chegou, atrasou. Porque qual que é o modelo tradicional? Faz uma licitação, né, para essa quantidade, são pouquíssimas empresas que conseguem. Em geral, importa da China. É. Né? E aí você tem, só para dar uniforme. Né? Então, você vai lá e fala, qual que é o tamanho da criança agora? De repente a criança espicha.
É.
Para você fazer uma licitação para o uniforme chegar em fevereiro, você tem que começar em junho. Né? Esse tempo cresce. Né?
É,
ou outra coisa, o aluguel ficou caro aqui. O pai teve que mudar de domicílio. Aí ele muda de escola. Mas aí o uniforme vai ser entregue na outra. Né? É. Então tem todo um problema de logística. Né? Então todo ano é essa questão. Aí... aqui na capital, já o prefeito Bruno Covas e o secretário Bruno Caetano tinham lançado a proposta do aplicativo. Mas aí veio a pandemia e tal. Então, nós implementamos essa proposta, que é o quê? Você credencia lojas de material, então são as papelarias. Então, hoje nós temos mais de 500 lojas credenciadas na cidade inteira. E também de uniforme. Então, você tem que apresentar uma amostra, faz essa amostra e a mãe pega, pelo aplicativo, tem um crédito, que só pode comprar aqueles produtos. E tem algumas vantagens. Primeiro, que você passa a ter 1 milhão de fiscais. Você vai lá já, olha. Então, porque é o mesmo jeito que ela compra uma outra camiseta, ela vai comprar a camiseta do uniforme. Segundo, dá mais autonomia. Que ela fala assim, olha, o blusão ainda tá bom do ano passado, então eu vou comprar mais 2 camisetas. Pode. Porque dentro do dinheiro, ela pode... Ah, não, meia não preciso. Vou então comprar mais 1 camiseta. Né? Segundo, não é o outro é que você garante que chega. Né? Então, porque ela vai lá, compra e você garante que começa o ano e tem. Embora nós tenhamos tido problema no início com um aplicativo que não dimensionou a carga de pessoas entrando, mas depois resolveu e agora tá ok. A outra é estimular o comércio local, né? Quer dizer, o pequeno comércio e a geração de emprego. Eu fui visitar alguns comércios que empregam, né? Ou com carteira assinada ou temporários. Então o projeto não é o objetivo principal dele, mas ele gera como subproduto o estímulo do comércio local e de emprego na cidade de São Paulo.
Claro.
Né? E, ao mesmo tempo, resolveu o problema de logística e descentraliza o recurso e dá autonomia para a família, né? Para decidir. Né? E o poder chegar lá e falar, não, eu vou comprar. Não chega uma coisinha pronta. Não, eu vou lá e vou decidir se eu quero mais camisetas, se eu quero mais lápis, se eu quero mais giz de cera, né? O que está precisando.
Já que a gente abriu mais um tempinho...
Eu tenho uma última pergunta.
Olha lá, não, a gente tem várias últimas perguntas.
Tá, você faz uma, eu faço uma.
Tá, faz primeiro, vai.
Olha lá, a gente tá brigando aqui.
Última palavra. Sim, senhora.
Sim, senhora. Eu queria saber, você falou de pandemia, né? Eu acho que a pandemia na educação deve ter escancarado o tema da educação à distância e da digitalização, né? A gente vê em alguns outros estados, falando em PPPs, mas também processos que não só necessitam de PPPs, mas que é um trabalho de você trazer, por exemplo, fibra ótica, digitalização para prédios públicos e, obviamente, a educação costuma ser uma das prioridades. Né?
Mesmo fornecimento de tablet, né?
Fornecimento de tablet, enfim, isso também tem sido pensado. A gente conhece a experiência do Piauí, do Mato Grosso do Sul, que tem esse tipo de experiência. Como que isso... Enfim, aqui em São Paulo está sendo visto e se isso, de repente, poderia até ser embarcado. Eu entendo que não seria embarcado numa PPP de escola, né? Porque a escola é na ponta, mas nos serviços regionalizados, né? Que é o caso do app, mas enfim. Como que isso está sendo pensado? Como que vocês veem esse tema?
Então, vamos lá. Eu acho que tem duas questões. Uma, assim, se tem algo positivo da pandemia e tem... esse movimento disruptivo em relação à tecnologia e na educação. Né? O Mário Sérgio Cortella costuma dizer que o aluno é do século XXI, o professor do XX é a escola do XIX. E é mais ou menos a carteira, todo mundo enfileirado. E mostrou. A outra questão é assim, o professor é insubstituível. Quer dizer, a tecnologia não vem substituir o professor, ela vem apoiar o professor.
Sim.
e a importância da escola presencial. Né? Pai e mãe viu quanto é difícil a vida do professor nesse período de pandemia. O que é positivo, que também ajuda a sociedade a valorizar o professor, que no Brasil é pouco valorizado. No Japão, o imperador se curva ao professor. Bom, então, acho que essa é uma questão, a tecnologia como apoio para o professor, como outras... Quer dizer, aluno não é robô. Eles não aprendem todos ao mesmo tempo, com a mesma velocidade. Né? E aí você precisa abordar de formas diferentes aquele determinado conteúdo. E a tecnologia ajuda muito isso. Né? Fora que ela deixa mais lúdico, mais interessante. Você, em vez de olhar uma foto chapada num livro, você pode ver um vídeo. Né? Enfim, uma imagem tridimensional. Você tem uma série de possibilidades e que a tecnologia... E aí, para isso, você tem que investir em formação de professor, que alguns são analógicos, outros digitais. E a geração que está vindo de alunos, todos digitais. E aí é preciso olhar para a questão da tecnologia, que eu acho que se divide em duas questões. Uma de infraestrutura tecnológica. E aí é a infraestrutura que vai desde, por exemplo, você deixar uma sala com computador, projetor, para ser mais interativa, né? Além de ter um laboratório. É você ter equipamento na mão do estudante. No passado você ia a uma biblioteca, hoje você vai no tablet e pesquisa, mas uma parte, 54% dos nossos estudantes são do CadÚnico. Único. Né? Então, ele ou o poder público dá este acesso, ou ele não vai conseguir ter recurso para ter. Então, é o equipamento. Na escola, é o equipamento para o estudante. A outra, na linha de conectividade, é a questão, quer seja de Wi-Fi, né? E quer seja de velocidade, né? Do link. E isso precisa ser permanentemente atualizado. O outro é formação de professores. Qual o modelo? Eu não sei bem, mas eu tive agora no lançamento do relatório global da Unesco, justamente de tecnologia na educação. E foi em Montevidéu, no Uruguai. E o Uruguai tem uma experiência muito bem sucedida, que é um computador por aluno, e eles criaram lá o Ceibal. Né? O Ceibal enfim, não conheço a legislação uruguaia, portanto, a hora que a gente fala algum nome, não quer dizer necessariamente que seja a mesma situação aqui. Como diversos países criaram programas como esse, mas muitos deles descontinuaram. Está sendo até feito um estudo pela OCDE agora, que mostra alguns países da Europa também com um modelo tipo Ceibal. E o Ceibal, ao longo desses 20 anos, quase agora, 18, ele foi se especializando no quê? Em garantir a manutenção dos equipamentos, em garantir de quanto em quanto tempo eu mudo o parque tecnológico, em olhar qual é o equipamento mais adequado para cada idade. Então, a tablet é para essa, notebook para outra, para você, e isso como uma política permanente de diferentes governos. Quer dizer, ele nasceu vinculado à presidência da República para ter um computador por aluno, mas eles persistiram e criaram um programa permanente de manutenção. E aí ele disse, olha, é importante você garantir isso. Né? Então ele manda o tablet pelo correio e depois recebe para substituir. Ele vai olhando a velocidade que tem que ter o link para garantir o uso pedagógico. Ele verifica que tipos de plataformas precisam estar acopladas, né? De espanhol, de inglês, de matemática, para garantir conteúdo. Ele forma professor e ele investe em pesquisa e desenvolvimento. Então é uma instituição pública, lá no Uruguai, de direito privado, que cuida disso, né? E garante, eles têm 500 mil alunos, como um programa permanente e que passou por diferentes governos no Uruguai. Pode eventualmente resultar...
Ser uma BBB, né? Aqui no Brasil.
Então, eu acho que o que a gente precisa fazer...
Tá aí a ideia, Padura.
refletir. Criar um organismo público, uhum. É uma agência, é uma fundação, é um serviço social autônomo, é uma PPP, aí são possibilidades.
Claro.
Mas eu estou convencido de que tem que ter um corpo especializado, bem remunerado, com foco nisso. não pode ser um projeto assim. Você vai lá, compra...
Com sustos, é. Né? Suspiros. Assim,
ele tem
né?
que ser um programa permanente.
Muito legal. A gente falou aqui bastante sobre infraestrutura.
Só
né?
a última pergunta.
Sim, senhor. Desculpa te segurar tanto tempo, mas aqui é tanto conteúdo que dá vontade realmente de estender. Mas a gente falou de infraestrutura, a gente falou sobre eventuais desafios, a gente deu ideia de potenciais PPPs e de vários modelos aqui. Uma coisa que eu acho que a gente pode falar muito brevemente e realmente pegando a sua experiência do governo do Estado de São Paulo agora, é sobre aprendizagem, né? Uma das coisas que você nos provocou foi sobre isso. Vamos medir no futuro o quanto... de impacto positivo, a gente está gerando com cada um desses modelos que você muito bem explorou aqui. Quando, no governo do Estado de São Paulo, você foi um dos responsáveis, aliás, você foi o chefe da tentativa de implantar o título de impacto social. Até a gente começou a entrevista falando sobre isso, porque eu acho que isso tem muito potencial, mas, enfim... A educação é um laboratório, né? E ainda que seja metalinguístico, eu acho que é mesmo, algumas ideias acabam não prosperando, ainda que muito positivas, ainda que, enfim, muito férteis. Uhum, né? Uhum. E lá, na experiência do título de impacto social, uma das coisas que a gente tentou né, medir era justamente se no grupo de controle e no grupo que seria... enfim, participaria dessa experiência do título de impacto social, se haveria aí uma diferença de aprendizagem mensurada ou mensurável pelas provas, né, enfim, de matemática uhum. e português. Conta um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que ela é muito interessante. Depois a gente faz um episódio só sobre o título de impacto social.
Na verdade, foi uma ideia que você e a Carla Bertucci levaram para a gente. Vinha da Inglaterra, né? De criar um modelo de impacto social, justamente de apoio às unidades. E é um modelo que é interessante porque ele só remunera no sucesso.
É
né?
isso.
Portanto, se não desse certo, ele não se remunera. Né? Acho que também tentou-se fazer alguma coisa com a Fundação Casa, no sentido de reinserção de jovens em conflito com a lei. Portanto, parece bastante interessante que a gente tenha formas... porque qual que é o grande desafio que a gente tem? Né? Nós conseguimos, ainda que tardiamente, superar o desafio do acesso.
Sim. Né?
Então, as crianças do ensino fundamental, agora já na creche, estão na escola. Agora nós temos o desafio da qualidade, ao mesmo tempo em que ela tem que estar mais atrativa para o jovem a escola. O professor é insubstituível e a pandemia mostrou isso. Mas nós precisamos garantir equidade, né? Nós precisamos garantir que os alunos aprendam, quer sejam alunos... com maiores condições socioeconômicas ou com menor condição socioeconômica. E é preciso aprender com boas experiências, escolas ajudarem umas às outras, você ter formas de colaboração que
nesse
podem
ecossistema, né?
Criar aí. Claro, cada realidade, cada território é o seu e você tem que olhar essa peculiaridade. Mas é possível, né? E nós temos que dar esse salto, né? Que é garantir a qualidade com equidade, né? E também combatendo o racismo estrutural. Né?
Com certeza.
Então, porque a gente não pode ainda continuar tendo uma aprendizagem menor de acordo com a raça.
Com certeza.
Ela tem que ter, independente do nível socioeconômico, independente da garantia, esse direito. Esse é um direito da criança de aprender. E acho que a gente precisa ter, apoiando o professor, que é insubstituível, diferentes formas e estratégias para garantir esse direito de aprendizagem.
Que mensagem, hein? Para concluir. Padula, super obrigada. Enfim, como eu disse, estou aqui babando em tanto conhecimento, tanto tanta aprendizagem aqui para a gente. É só agradecer mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e pela sua dedicação ao serviço público nesses anos todos, né? Nesse setor que é tão fundamental, tão importante e que sim dialoga com as parcerias e tomara cada vez mais. Muito obrigada, viu?
É, você sabe que eu já fiquei convencido que nessa encarnação não fico rico.
Você não vai ficar rico.
E me dedico ao serviço público.
Você sabe que esse é um dos objetivos do InfraCast, que é justamente poder trazer essas boas experiências e essas boas pessoas que estão aí há muito tempo se dedicando e apanhando e construindo, para que a gente possa difundir e gerar também uma mudança de visão, que as pessoas às vezes têm, é o que você disse, tem uma visão ruim do professor e tem uma visão ruim do servidor público, né? Então a gente também tem esse objetivo aqui e você é um exemplo desse bom servidor. Então muito obrigado e obrigado. Parabéns pelo trabalho.
Parabéns aí pelo programa.
Obrigada.